Oi pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, seja a hora que você está já ouvindo isso. Então, hoje vamos falar sobre o último episódio da Handmaid's Tale, tá? A review do último episódio, eu acabei de assistir. E hoje eu vou ter um convidado especial, o Adley, que mora comigo, um amigo meu daqui, né?
Oi, gente.
E a gente vai falar sobre o último episódio da Handmaid's Tale, né? A gente acabou de assistir o episódio agora, foi bastante legal, muito, muito legal.
Foi foda,
Foi
né? Pode
assim.
falar.
É, pode, vai ficar à vontade. Foi muito bom o episódio, a gente adorou, então, tipo, a gente vai falar o que a gente achou do episódio. Vamos lá. O episódio, basicamente, né, foi das mulheres. Foi, na verdade, foi das mulheres.
É bem centrado, né, na visão das mulheres, né? O próprio episódio já começa com a June, né, fazendo essa relação dos homens e essa relação que eles têm com o poder e sempre a submissão das mulheres.
Sim, e a questão também, como ela fala durante o episódio, que os homens não estão mais no comando, né? Que agora quem tá são as mulheres, e eu achei isso impressionante. As ligações diretas ao feminismo, né? Ao poder feminino na série é muito forte agora. Começou, na verdade, a partir da terceira temporada agora, eu senti essa coisa feminina vem à tona. Porque nas outras temporadas era mais o homem, né? Os homens, os comandantes, as pessoas que se viam os comandantes, e assim sucessivamente. Nesse episódio final de The Handmaid's Tale, episódio 13, tá? Da terceira temporada agora, foi um episódio incrível. Basicamente, primeiro, a fotografia tá impecável. O episódio
Muito
se passou
boa.
toda a
Na
noite.
verdade, toda a temporada, né? A
Foi.
fotografia sempre tá muito boa, o enquadramento das imagens, sempre com aquela porção, né, central da câmera, sempre focando nos principais aspectos do enquadramento. Isso é um cuidado assim bem muito legal que a produção da série tem.
Inclusive na protagonista, né, que em si, que faz a June, né, foi incrível também como a câmera focava nela nas cenas
Os
finais, nos olhares que ela
olhares,
tinha.
as falas, Elizabeth Moss, do caralho, gente, é a melhor atriz da vida e merece ganhar assim, todos os prêmios por essa temporada, porque ela foi muito foda.
E assim, o episódio, né, vamos lá pro episódio em si. Eu achei a parte, gente, sério, a parte que prendeu Serena. Ai, tirou um peso das costas, não tirou?
Lavou a alma.
Tirou. Eu tive um pouco de medo durante o episódio, que eu fiquei com medo da June morrer. Se June morre, eu ficaria louco. Mas como ela é a protagonista, claro que a gente sabe que ela não ia
Na
morrer, né?
verdade, eu não fiquei com tanto medo durante todo o episódio, mas na parte final, depois que o avião pousa no Canadá, que aparece que as aias chegam na floresta e a encontram, aí eu fiquei com medo dela ter morrido.
E assim, né? Eu acho que a junção das Martas nessa temporada com as Aias, e foi uma junção assim, que foi muito boa. Veio a chegar esse final, que foi essa season finale, né? Tá? E também essa já foi renovada aí pra quarta temporada, tá renovada.
Graças a Deus.
Temos
Blessed be the fruit.
May the Lord open. Temos mais uma temporada aí, galera, garantida, tá? De The Handmaid's Tale. E vamos lá falar sobre agora o episódio em si mesmo, né? Eu senti falta do Nick. Eu acho que eles focaram muito no episódio final, agora, em alguns personagens, e deixaram outros de lado. Por exemplo, o Nick. Especula-se na internet e no Twitter que o ator se afastou da série. Mas a gente não teve um desfecho pro Nick aí, ou que onde tá onde o Nick foi parar. Que o Nick também vai ser acusado de estupro, querendo ou não. Ele estuprou a June, a mando da Serena. Isso é fato. Ele fez isso porque a Serena mandou e June não queria mais. Pra obedecer um gosto da Serena, né? Pra ter uma filha, que a gente sabe, ele estuprou ela.
Sim, ocorreu o crime,
É um
né? O estupro.
crime. Vamos lá, o que aconteceu com o comandante? Eu espero que o comandante continue preso no Canadá, que ele morra lá, fique preso muito
É, eu
tempo.
também espero. E Serena junto com ele.
Eu sei que
Os dois, só
alguns que.
ladeira
Só
abaixo.
ladeira abaixo. Eu sei que muitos que estão ouvindo o podcast aqui vai falar: ah, eu amo a Serena. Mas no meu caso, particularmente, Wesley. Com Serena é mais assim, amor e ódio. Tem episódios que eu gosto dela, tem episódios que eu não gosto. Eu penso que no final das contas, June vai perdoar a Serena. Eu acho que ela perdoa no final, assim, quando acabar a série, a última temporada chegar aí, a gente não sabe quando. Mas acho que ela vai perdoar e ainda vai se chamar a Serena pra ser madrinha da filha.
Não, eu não acho que vai ser bem assim. Mas eu achei interessante porque a Serena, quando ela, né, armou tudo aquilo com o governo né, do Canadá para ela poder ficar com a filha dela e se safar de certa forma dos crimes que ela também cometeu, porque ela também estava na cama no momento em que Fred estuprou June e outras aias que não se sabe, né? E ela cometeu alguns outros crimes também. Então, foi interessante porque June sempre afirmou que enquanto ela não tivesse as duas filhas junto com ela, Serena nunca estaria livre. E foi bem interessante que foi justamente por um estupro que ela realizou juntamente com o Nick na June, que ela foi presa, que ela vai responder também por crime de guerra.
Sim,
então
verdade.
Isso é. Então o roteiro foi muito bem construído nesse aspecto, entende?
Foi. Teve um. O roteiro, ele seguiu mesmo essa linha aí, tipo, do início da temporada, ela sempre falou isso com a Serena. E ela não, em momento algum, tipo, arregou, ela voltou atrás. A June só confirmou o que ela disse, que ela não quer dar descanso a Serena. Enquanto ela estivesse viva, ela não quer dar descanso a ela. Eu fiquei com pena um pouco do Lawrence, do comandante Lawrence. Eu fiquei com pena dele esse episódio, porque eu achei que ele ficou sozinho depois que Eleanor morreu, a mulher, né? Ele ia ficar sozinho. Sim. Eu não sei como é que vai reagir agora. Ele
mas
vai reagir.
Ele pode tentar ficar com o June na casa. Porque,
quando, se não me engano, quando a mulher de um comandante morre, falece, ele pode ficar viúvo, né? Ele vai ficar viúvo. Mas acho que, se não me engano, a Aya, ela vai pra outra casa.
Sim. Porque Aunt Lydia falou no episódio.
Sim, a tia Lydia, gente, que é um caso também que eu particularmente tenho amor e ódio contra ela, né?
Ah, não. Aquela mulher é muito filha da puta, gente. Ela é muito filha da puta.
Sério, mano. Então, não sei o que eu digo sobre ela.
Brincar. Que eu tinha assim, um caso de amor e ódio, mas mais na segunda temporada foi a Serena. Na primeira temporada eu tinha uma repulsa até o finalzinho dessa primeira temporada, e na segunda temporada só foi asco, porque ela foi muito filha da puta em diversos aspectos com a June, a não ser no caso do hospital, que ela acabou, né, encobrindo a June, mas mesmo assim. E eu também achei assim, a atuação da atriz que faz a Serena, que eu esqueci o nome, né, também é muito marcante pra série. Então é uma série que tem um papel feminino, né? As atrizes têm um papel muito forte. Apesar de ser em Gilead, em que os homens vão ser os mais poderosos, que vão estar em cargo de poder, a série tem mulheres muito fortes, papéis muito fortes,
a representatividade,
marcantes, mais do que os homens.
A representatividade feminina na série é fantástica. E olha que, se a gente pensar pelo viés, que a própria autora escreveu o livro, a Margaret Atwood, ela falou que ela não escreveu o livro, The Handmaid's Tale, o conto de Aya, né, traduzido pro Brasil, ela não escreveu o livro no olhar feminista, ela escreveu o livro de coisas que ela via dos Estados Unidos, do Canadá, coisas governamentais que ela via. Então ela sempre fala, eu assisti uma entrevista dela em inglês, que ela fala que quando ela fez o livro, escreveu o livro, ela nunca pensou que tem essa proporção. Até então, o título do livro foi mudado algumas vezes, até chegar o título que é hoje. Ela mesmo falou, pra quem lê o livro aí sabe que o livro abrange a primeira temporada toda, tá? E a gente sabe que agora o segundo vai lançar agora em setembro de 2019, vai lançar o segundo, né? Já tá em pré-venda em alguns sites. Mas assim, eu acho que a questão da representatividade feminina muito, muito boa. E eu adorei esse episódio final, quando a June fala pro comandante que ele não tá mais no comando. Agora as mulheres que estão no comando. Que nem a casa do comandante Lawrence, que é a casa ele serve, é mais dele, é dela. Então eu achei incrível essa cena. Eu achei também ali uma coisa incrível. É a cena final que as aias, e as Martas se juntam pra ajudar ela lá. A chamar a atenção do soldado que tá lá.
Sim. A vigília do aeroporto.
Isso, a vigília, isso, do aeroporto. Então, eu achei incrível que as Aias e as Martas se juntaram pra ajudar a June, viu? Que tem um propósito. Agora, existe um propósito. E agora, a partir de agora, eu acho que a temporada vai ficar muito louca.
A quarta temporada.
A quarta temporada fica muito louca. Eu acho que vai ter uma rebelião aí muito louca dentro de Gilead. E o Canadá vai comprar briga e pode, eu acho que, não sei, né, vamos supor, não tô chutando aqui, criando teoria. Pode vir ter uma guerra entre os dois.
Porque assim, também vai ter a questão dos depoimentos de Fred e de Serena, né, que eles agora vão fazer todos os depoimentos, que eles vão responder judicialmente, né, no Tribunal Internacional.
E eles não
tem
vão poder
mais voltar. Tem a história das crianças também, que eles vão relatar o que eles passaram, as crianças. A própria Rita, que chega, também foi no mesmo voo, então ela vai falar da perspectiva de uma Martha e de tantos outros personagens, como a Emily, e a gente não sabe o que vai acontecer dentro de Gilead quando eles perceberem que essas crianças estão em outro país e que eles não têm mais poder sobre essas crianças. Uma perspectiva que eu pensei é que eles podem aumentar ainda mais a repressão e os estupros contra as aias para que possam ter outros filhos.
Com certeza. E agora, com certeza, na próxima temporada vai ter Aya no muro. Vão morrer algumas Ayas e algumas Matas.
Mas eu acho que Aya nem tanto, porque eles precisam das Ayas pra ter filhos.
Ah, é, pra reprodução, isso. Agora, outro ponto, assim, que eu achei que ficou muito, assim... Não foi, na verdade, não sei se é um ponto negativo ou positivo na série. Esse episódio final, eu percebi que só uma família conseguiu alertar que a filha tinha sumido. Sendo que outras famílias poderiam ter todos alertados, né?
Mas
alertado.
Por conta do horário.
Por conta do horário, mas uma conseguiu alertar.
Mas aquela, ela foi drogada. E todas as famílias foram drogadas. A questão é que a quantidade da droga que a Marta deu pra senhora, pra esposa, foi pequena. Ela acordou. E também foi um horário muito antes, foi durante o dia. As aias só começaram a chegar depois do pôr do sol, à noite.
Foi isso. E teve uma aia, né, que no episódio, não sei se você reparou, que matou os donos, o comandante, a esposa, sim, e pegou o bebê, fugiu com o bebê.
Não,
foi?
Aya não, a Marta.
Uma Marta, isso. Gente, eu acho que esse episódio, assim, foi incrível. Eu acho que eles arrasaram muito. Espero, né? O que vai acontecer com The Handmaid's Tale vai ser o que aconteceu com Game of Thrones aí, ó. A gente tá tendo muitas temporadas, graças a Deus. Let's be the fruit. A gente tá tendo muitas temporadas, mas os livros não vão alcançar a temporada. Isso a Margaret Atwood falou, que provavelmente vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Game of Thrones. O livro não vai conseguir acompanhar a série. Sim. E outra, a própria Margaret Atwood já falou que a história do segundo livro, se eu não me engano agora, é 15 anos depois da história de June. Então vai ter outras narrativas, vem outras narrativas, é bom lembrar.
É outras histórias.
Porque pra quem não leu o livro, não sei se vocês já leram ou não, tá ouvindo esse podcast. Assim, pra quem lê o livro sabe que no final do livro, no prólogo, eles falam que ali são depoimentos que eles encontraram numa caixa. E ali June tá narrando. E aí os professores que estão ouvindo esse depoimento no congresso, acho que se não me engano isso, eles falam que possa ser que ela tenha usado o verdadeiro nome dela, June, ou possa ter criado nomes fictícios. Porque ela, pra esconder a verdadeira identidade das outras mulheres que estavam ali de Gilead sofrendo tanta repressão, porque Gilead, na verdade, é repressão pura, e as mulheres sofrem a todo instante.
Principalmente para as mulheres, né? Sim. Os homens, por exemplo, têm bordel.
Os homens têm bordéis, sim, para saciar suas necessidades.
É as mulheres que não podem ler, então isso. Tem todo esse rolê.
Mulher não pode ler, criança também não pode ler.
As meninas são criadas para serem esposas, né?
Eu fiquei chocado aos 14 anos, então isso é muito incrível. Então, eu super recomendo, galera, quem quer assistir a série, pode assistir a série, é uma série espetacular. É uma série forte, é uma série bastante forte.
Sim, e principalmente pra mim a temporada mais forte foi a primeira temporada, porque é muito impactante todos os estupros e tal.
É muito impactante.
A segunda temporada tem menos estupros. Eu acho que é uma temporada mais tranquila do que a primeira. Sim. E essa terceira temporada tá assim, superando tudo.
Eu acho que assim, a primeira temporada ela pega a gente muito por ser baseada no livro. Ela é muito baseada no livro. É tanto que eu sempre falo com meus amigos que a última cena do livro é a última cena do episódio 13 da primeira temporada. Da mesma forma que termina o livro, termina o episódio 13 da primeira temporada. Então, a primeira temporada ela vem mostrar mesmo a vocês o porquê das vestimentas diferentes da Aya, das Martas e das Serenas. Das esposas, então eles vêm mostrar a diferença das roupas, a cor, os nomes porque eles foram trocados, né? Supermercados porque foram trocados. Então a primeira temporada vem explicar tudo isso e vem mostrar como acontece as cerimônias, né? As cerimônias, os processos de fecundação. Então a primeira temporada é mais impactante porque se baseia muito, muito no livro. A segunda não, já como não tem mais livro, né? Então a segunda já vai correndo para outros caminhos, vão ser outros roteiros criados.
Mas com certeza deve ter a autora, né? A Margaret deve ter sido consultada.
Mas ela é produtora executiva também, é produtora executiva. Então ela tá ali,
verdade.
Ela tá sempre em cima ali, vendo como é as gravações, o roteiro. No mais, foi um ótimo episódio. Eu achei muito bom, espetacular. A gente não falou muito do episódio, pra vocês terem que assistir, podem assistir o episódio.
Mas teve vários spoilers,
a gente já deu,
né?
Vários spoilers, então... Mas é bom pra vocês assistirem, ficar ligados aí em Rede Meio Tempo. Provavelmente a nova temporada deva começar ainda esse ano, no final do ano, será? Ou ano que vem? Eu chuto ano que vem.
É, ano que vem, provavelmente.
Eu chuto ano que vem. Porque geralmente demora, a Rede Meio Tempo demora muito.
E até porque também os atores têm outros trabalhos, né? Isso. Elizabeth Moss tá sempre trabalhando em outros projetos.
Então, eu acho que ano que vem a gente tem a quarta temporada. Chuto pra você, Adolfo. Quantas temporadas vai ter de Handmaid's Tale? Eu chuto 5. Acho que não vai ter mais que isso.
Depende muito, né? Eu acho que é umas 6, 7. Acho que eles não vão ficar arrastando a série se não tiver conteúdo isso. Pra trabalhar.
Eu penso
porque vai ter um momento que vai ter que chegar e Gilead ter que acabar.
Sim.
Não é possível, né? Que a gente fique nisso a vida inteira. Uma hora esse estado tem que cair.
Uhum.
Ou pelo menos John sair. Junto com a filha, né? Com Hannah, que é a filha.
É, porque a série foca, né, nela e a busca dela pela filha, que foi retirada dela. Então, mas eu acho que a maior paz que June vai ter, porque eu acho, galera, que a June ficou muito louca no negócio dessa temporada, ela pirou legal.
Sim.
Ela surtou.
Tem momentos,
né,
que ela dá uma pirada.
Surtada. Mas eu acho que pra June ela só vai se satisfazer quando o Gilead cair. Então, assim, pode ser que ela tire a filha dela, mas continue lá. Então, tudo pode acontecer, porque a June é uma caixinha de surpresa, a gente nunca sabe o que tá naquela cabeça. Então, foi isso nosso podcast de hoje, né, tá? Espero que vocês tenham gostado. Quem tá ouvindo esse podcast aí, ó, me segue aí no Spotify, deixa sua curtida, compartilha aí com seus amigos esse podcast. Espero que vocês tenham gostado. Mandem sugestões pra mim no direct, tá? Ou nos comentários aí no Instagram. E é isso, aí eu fico aqui com o Adley. Adley, faça as considerações finais.
Ah, quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência.
A gente gostou sim, a gente gostou muito, né? Então, brigadão, tá? E na próxima semana, alguns dias aí, vai vir podcast novos e de várias séries diferentes. E aí, Adley, qual é que você quer dizer? Alguma coisa mais?
Vejam The Handmaid's Tale, principalmente no atual, né, contexto que nós vivemos.
Isso.
E pra perceber o quão distante nós estamos de Gilead e o quão próximo nós também estamos de Gilead. É interessante fazer essa relação, porque a gente pensa que, por ser uma distopia, é algo tão
isso.
distante da gente que nunca pode acontecer.
É uma série que
mas fala muito sobre as sociedades atuais.
Sim, isso traz muita questão da distopia, o totalitarismo, o patriarcal.
Da teocracia.
Isso é muito forte.
Estado
nessa
pautado na Bíblia, é bem forte.
Nos preceitos religiosos, né? Então,
sim.
É isso. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo podcast. Beijinho.
Beijos.
E até o próximo. Tchau, tchau.